uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e meia até às 13 horas. Abri o programa com essa bela música de uma banda inglesa de rock progressivo que eu gosto bastante. Essa banda está em pé até hoje, mas ela teve o seu auge na década de 70, que é a banda Camel. Esse é um disco de 1977 chamado Rain Dances. E ele tem umas faixas muito suaves, muito gentis, muito bacanas. Essa é a faixa 7 desse CD Rain Dances do Camel. Hoje a gente tem aqui na parte técnica o nosso amigo Pedro, que está com uma daquelas belas camisas havaianas que ele traz para cá. Às vezes eu chego aqui, tem o Jean no programa, às vezes tem o Evaldo, que de domingo, e o Pedro sempre quando vem, ou ele está com a camisa vermelha florida, ou amarela florida, e hoje está com uma azul florida. Eu acho que ele vai no Havaí, compra a loja inteira e traz para cá, só muda a cor, né, Pedro? E o Pedro que está ali copiando esse CD do Camel, ele aproveita quando eu venho para cá e vai clonando ali o CD para ele ouvir em casa. Depois, o Pedro que também já experimentou experiências fora do corpo espontâneas, uma delas inclusive aqui na rádio, quando ele trabalhava no turno de meia-noite às 6, um programa que estava gravado, né? O apresentador não estava presente, o programa gravado, ele sentado ali e na parte técnica, de repente ele deu uma cochiladinha e de repente a cabeça espiritual dele se soltou e ele se viu de cima assim, para baixo, numa fração de segundo, né? E aí ele estava com essa dúvida um tempão. Depois ele me conheceu aqui, aí eu expliquei para ele, ó, isso é uma saída do corpo. Na verdade foi o Evaldo que me falou, não foi o... Olha, teu Pedro, o cara da noite, tem saídas do corpo, é bom você conversar com ele, né? Bom, hoje nós temos aqui uma grande amiga minha, que já esteve aqui no programa ao longo dos anos diversas vezes. Como hoje ela podia vir, eu a convidei para entrevistá-la novamente, que é a minha amiga Marisa Oliveira, que é reikiana, é mestre reikiana, faz iniciações e cursos de reiki, é terapeuta, é estudante de temas espirituais em geral, já viajou para a Índia por 2 vezes, conhece bem a parte espiritual, e como ela está aqui hoje, junto comigo, vamos bater um papinho sobre algumas coisas. Eu hoje, das outras vezes, nós falamos aqui com ela sobre reiki, e hoje eu quero falar com ela um pouquinho sobre os atendimentos que ela faz como terapeuta, no lado psicológico, e também o lado psíquico disso. O outro lado, os bastidores de um atendimento de um terapeuta. Então, nós vamos conversar com ela sobre isso. Marisa, boa tarde, obrigada em você ter vindo.
Agradeço, um prazer estar aqui mais uma vez, obrigado pelo convite. E eu quero dar um testemunho. A camisa do Pedro é bonita. O Wagner tem razão. Olha, ele tá elegante com essa camisa.
Olha, essa camisa... Mas deve custar caro, porque é camisa havaiana lá. Ele não compra isso aqui no Brasil, não, viu, Marisa?
Ele tá todo cheio lá no estúdio. Lá.
Bom, Marisa, vamos lá, porque a gente só tem meia hora de programa, então vamos aproveitar o tempo. Seguinte, você como terapeuta, como reikiana, como espiritualista, você estuda tudo isso há muitos anos... Você já se deparou alguma vez no atendimento, no seu consultório, de repente o paciente está lá narrando o problema dele para você e você detecta que ele, na verdade, não está tendo um problema. Ele pode estar tendo uma experiência fora do corpo, que ele não sabe lidar com aquilo e daí ele acaba entrando num problema por não entender o que está rolando. Já aconteceu isso? O paciente ir te procurar... E você observar que, na verdade, o problema dele não era um problema, mas uma experiência parapsíquica que a pessoa não estava sabendo lidar com ela?
Já aconteceu. Na realidade, acontece com muita frequência. Uma das coisas que eu checo, logo no início do trabalho, quando a pessoa chega, quando a gente vai fazendo aquelas perguntas, sabendo o que ela está buscando, uma das coisas que eu pergunto logo de cara é como é a qualidade do sono dessa pessoa, como que ela acorda, como que ela desperta. E muitas vezes, o que ela traz é uma impressão da noite, né? Às vezes, uma sensação, ela acorda com uma tristeza. Então, muitas vezes, isso não tem a ver especificamente com um padrão emocional, com algo comportamental, e sim com algo que ela está vivendo fora do corpo, né? durante o sono que ela está carregando para a vigília. É claro que as coisas estão muito interligadas, né? As coisas não são isoladas. Tem algo no padrão dela, alguma coisa que está acontecendo na vida dela que ela está arrastando para dentro do sono. Mas, sem dúvida nenhuma, o que acontece durante a experiência fora do corpo, durante o sono, ela também está trazendo para a vigília.
E acontece, Marisa, por exemplo, de alguém que tenha, por exemplo, sintomas mediúnicos, a mediunidade aflorando, ou seja, ela não procurou nenhum lugar para desenvolver isso. Simplesmente, as sensações da mediunidade estão eclodindo, ou, de repente, a ativação espontânea de um chakra abrindo a sensibilidade dela, e, de repente, ela vai lá numa consulta com você e você detecta, de repente, que é um processo não anímico, não de projeção, mas um processo mediúnico. Como é que é esse lance? O que você fala para uma pessoa nessas condições?
Na realidade, Wagner, eu acho que hoje, quando eu olho assim, para o meu trabalho em consultório, eu percebo que 80% do que eu faço é orientação. A maior parte das pessoas chegam achando que elas estão deprimidas, que elas têm um grande problema, e na realidade não é, é um desenvolvimento mesmo. E elas não sabem muitas vezes o que fazer com isso, elas começam a embolar dentro das relações, às vezes ela chega num lugar, ela não se sente bem, e daí às vezes ela acha que ela está enfraquecida, e não, é esse desenvolvimento natural, que é natural a todos. Então, o que eu faço? Eu vou orientando... O que é aquilo, vou incentivando ela a estudar, vou direcionando ela para alguns cursos, para uma leitura, né? E quando ela vai diminuindo o medo, ela vai compreendendo melhor o processo. Então ela vai se sentindo mais segura e a autoestima dela levanta nesse momento.
Já houve ocasiões em que você estava atendendo uma pessoa e de repente, em lugar de você fazer uma orientação psicológica para ela, de repente você teve que aplicar energia, por exemplo, aplicar um reiki ou alguma técnica energética, ou seja, o atendimento acabou derivando de uma conversa, de uma terapeuta com um paciente, para um atendimento bioenergético também, isso acontece?
Sem dúvida nenhuma, acontece, até porque não, muitas vezes não adianta continuar na questão da elaboração, na troca verbal. Às vezes a pessoa está tão turbulenta, ela está tão confusa, que um trabalho de energia vai ajudá-la muito mais naquele momento do que ela continuar falando. Então é necessário muitas vezes diminuir a confusão, né? E daí, quando você começa a trabalhar a energia, ela começa a sentir um bem-estar. Ela vai tranquilizando. Daí, muitas vezes, a partir disso, ela mesma chega na solução. Ela traz um entendimento maior dentro disso.
Marisa, e já aconteceu também de você estar atendendo um paciente e perceber que há companhias extrafísicas negativas acompanhando a pessoa? Por exemplo, espíritos assediadores, obsessores, estão no perímetro energético da pessoa, eles entram com ela no consultório, é claro que a pessoa não está sabendo, e de repente você detecta que, além da pessoa, sei lá, tem um espírito, ou dois, ou três em torno. O que você faz nessas condições?
Eu pesquiso com a pessoa, né, qual é a crença dela, o que ela conhece um pouquinho, e daí, muitas vezes, o atendimento não é nem para ela, né, para a pessoa física. Muitas vezes, o atendimento principal ele acaba recaindo para uma orientação dessas consciências que, muitas vezes, vêm junto. Né? E isso acontece muitas vezes, Wagner, uma coisa interessante, com médiums, com pessoas que frequentam um trabalho... Né? E que não estão firmes muitas vezes nesse trabalho, no seu desenvolvimento. Às vezes eu brinco com o paciente, ele já conhece, ele já tem capacidade de estar interagindo e ele chega cheio de companhias para o consultório. Então, às vezes eu brinco com o paciente, falo, olha, ou você começa a cuidar disso ou eu vou começar a cuidar por cabeça, vou começar a cobrar por cabeça.
Por cabeça, né? Por acompanhante.
É, já que a consciência, a orientação não está adiantando, quem sabe no bolso agora funciona. Então a gente brinca um pouquinho assim, né? E daí a gente vai buscar o que está acontecendo com esse paciente, que ele não está, ele dando vazão, ele cuidando também dessas consciências.
Ô Marisa, eu tenho notado uma coisa, e eu acho que você atendendo ali várias pessoas, você acaba detectando a mesma coisa. Eu noto isso de forma geral, eu trabalho com cursos e palestras, trabalho então com muita gente perto, mas acho que no trato particular de um a um você deve ter notado a mesma coisa. Eu tenho achado, ou melhor, eu tenho certeza, muitas pessoas estão fazendo autossabotagens emocionais com elas mesmas, né? Inclusive o Alex Alprin, meu amigo, editor da revista Sexto Sentido, que é uma das revistas que eu sou colaborador, o Alex tem um curso muito bom que se chama Como Vencer a Autossabotagem Interior. Então eu pergunto para você, as pessoas, elas estão se autossabotando, por exemplo, algo assim... Ah, eu não mereço ser feliz, por exemplo. Mas de forma inconsciente, ela aqui conscientemente busca estar bem, mas às vezes inconscientemente há um freio de mão puxado, tipo, eu não mereço ser feliz, ou está tudo rolando bem, mas eu sei que vai acontecer algo para estragar, alguma coisa desse tipo. Você tem observado isso também?
Eu tenho observado bastante e eu quero deixar aqui no ar, né, antes da gente responder a sua pergunta, um convite para o Alex, para quando ele puder, ele dar um pulinho lá no Espaço Origens, lá no nosso espaço, para ele dar esse curso lá.
É, ele escuta o programa sempre.
Então já fica aqui o meu convite no ar para ele. E voltando agora para a sua pergunta, o Wagner, eu acho que muito do que acontece com as pessoas, na realidade, é essa sabotagem. De alguma forma, as pessoas ainda carregam a crença de que quanto mais ela sofre, eu acho que ela ainda acredita que ela vai entrar nos reinos dos céus, porque ela é sofredora e alguém vai ver isso e ela sente isso como um mérito. Porque muitas vezes o meu maior trabalho com as pessoas é convencê-las de que elas não têm um problema. Que elas não estão doentes. Elas chegam lá cheias de remédios, que ela está deprimida, ela tem síndrome disso ou daquilo. E é todo um trabalho inicial, primeiro, para ela perceber que o que ela tem é a vida vivendo, a vida acontecendo exatamente como ela é. Com as questões que trazem, os relacionamentos, questões financeiras, questões com filhos, que todos nós, a humanidade inteira está vivendo isto. Então, é o dia a dia, é o estar vivo. Assim é viver. Né? Não há nada de errado. As pessoas ficam esperando uma alegria, uma felicidade, que não é compatível com o momento que nós estamos vivendo. Então, elas não têm problema. E daí elas entram, elas precisam ser as coitadinhas, ter alguém cuidando, e a solução tem que vir de fora. Alguém tem que falar para ela, um guru, um terapeuta, um médico, alguém que lê um tarô, um pai de santo. A solução tem que vir de fora, alguém tem que falar para elas o que elas têm que fazer. Né? E o potencial está dentro de todos nós. Cada um tem esse potencial de cura, de transformação, de luz. Né? A maior dificuldade das pessoas é sustentar exatamente a alegria, a leveza, o relaxamento. Nós perdemos um tempo inteiro, as pessoas ficam dias chorando, tristes, magoadas, com raiva. Elas arrastam isso dias, meses, às vezes anos, às vezes vidas. E um momento de alegria, de felicidade, elas deixam escapar entre os dedos.
Ou seja, a pessoa é capaz de acalentar e manter um estado de sofrimento por muito tempo. Mas quando elas têm um estado de alegria, elas não são capazes de manter isso por muito tempo.
Exatamente.
Não é verdade? É um paradoxo isso, na verdade. Por que as pessoas permitem sofrer tanto tempo e não permitem muito tempo de felicidade, por exemplo? De repente, algo bom, aquilo ela fala, tudo que é bom acaba rápido. Por
isso
exemplo,
mesmo,
e o que é ruim leva muito tempo. É paradoxal, não é?
Com certeza. Isso me faz lembrar um dia desses. Eu tenho lá no meu espaço um acupunturista, que é o Alexandre. Né? Ele é uma graça, é ótimo. Um dia desses ele veio me questionar. Ele falou assim, Marisa, é estranho, né? Ele está trabalhando conosco há uns 3, 4 meses. Ele falou assim, estranho, muitas vezes eu fico ouvindo lá do meu consultório, o seu consultório, o que acontece lá dentro que vocês dão tanta risada? Né? E eu fiquei olhando para isso e é uma verdade, porque o que eu tento trazer dentro do consultório é tudo de bom que está acontecendo na vida das pessoas também. Todos os grandes problemas que acontecem na vida de alguém é uma grande oportunidade de crescimento, senão não estaria acontecendo. Então, a troca que existe nas relações, o quanto que eu posso me abrir para aprender com o outro, o quanto que eu posso trabalhar a minha humildade, o meu discernimento, abrir espaço para ser feliz. Né? Para aprender com a vida.
Inclusive, Marisa, o acupunturista que tem lá no Espaço Origens, que é o espaço que a Marisa abriu ali no bairro do Brooklyn, a Marisa antes ela tinha o Espaço Origens lá em Jundiaí, lá onde eu fazia diversos cursos também. E já tem um ano ela mudou para São Paulo e trouxe o Espaço Origens ali para o bairro do Brooklyn. E tem uns 3 meses ela contratou lá para trabalhar lá, um acupunturista que é o Alexandre, que é muito bom, inclusive, ele já me aplicou as agulhas também, o cara é bom pra caramba. Então, eu gostaria que você passasse agora pro pessoal o telefone, o endereço lá do Espaço Origens, para de repente alguém que está ouvindo você aqui hoje, de repente pode ser ajudado por você como terapeuta, ou precisando de um bom acupunturista, está ali perto do bairro do Brooklyn, tem lá o Alê. Então, deixa, por favor, primeiro o seu telefone, Marisa.
8272-5818.
Repete.
8272-5818.
Qual é o endereço do Espaço Origens?
Nós estamos na rua Capimirim, 152.
No bairro do Brooklyn.
No bairro do Brooklyn. É bem pertinho da Hípica do Brooklyn.
Tá. Tem um site na internet também. Qual que é o endereço?
O endereço nosso é o www.aorigens.
A letra A junto com a palavra origem, juntinho. Aorigens.
Origens.com.br, isso mesmo.
Tá. www.aorigens.com.br. Telefone 82725818, né?
Isso. E para quem estiver lá pertinho, no bairro, puder chegar lá, dar uma chegadinha, conhecer a gente, tem yoga, tem meditação, tem massagem, tem muita coisa boa rolando.
Marisa, já aconteceu, por exemplo, a gente sabe, os ouvintes aqui já conhecem, eu já tenho explicado muitas vezes, uma pessoa às vezes arrasta para dentro do sono os últimos pensamentos ou emoções que ela está vivenciando. Então acontece que quando o metabolismo cai, o metabolismo cardiorrespiratório e as ondas cerebrais também relaxam, ocorre o desprendimento do corpo espiritual temporário durante o sono, na maioria das vezes inconsciente. Mas às vezes, devido à própria natureza espiritual do ser humano, que antes mesmo de ser um ser humano é um espírito, então já existe isto como potencial dentro dela, independente de crença ou de qualquer coisa, antes de ser um corpo físico, ela é uma consciência espiritual, oriunda de um outro plano, o plano extrafísico, e temporariamente anexada ao corpo. Então, nada mais natural do que um espírito que pertence ao mundo espiritual e que temporariamente está preso ao corpo, se desprenda e visite o mundo espiritual durante o sono. Por isso, eu nunca entendi o medo que as pessoas têm. Nada mais natural do que um espírito visitar o mundo espiritual da onde ele veio.
É claro.
Que é o que acontecerá após a morte, inclusive. Uhum. Então, observando, dá para ver que aquilo que a pessoa dormiu pensando ou sentindo, ela acaba procurando fora do corpo por automatismo. Então, eu quero te perguntar o seguinte, um paciente que ficou um tempo conversando com um terapeuta, em que talvez ele esteja perto da hora de deitar, meditando no que o terapeuta falou para ele naquele dia, acaba dormindo pensando naquilo ou no terapeuta. Existe a possibilidade da pessoa, durante o sono, acabar inconscientemente se desprendendo e procurar o terapeuta fora do corpo? Ou seja, durante o sono, ir até o terapeuta, às vezes o terapeuta também estando fora do corpo durante o sono. Já aconteceu isso com você?
Já aconteceu. É muito comum alguns pacientes, eles relatarem que sonharam comigo. Mesmo eles nunca tendo ouvido falar de projeção, nada, eles chegam no dia seguinte e falam, nossa, eu sonhei com você, tal, né? Essa noite, uma noite dessas. E daí eu pergunto, o que você sonhou? E daí ele começa a contar o sonho. E para meu desespero, Wagner, eu acho que eu sou mais eficiente fora do corpo do que no corpo.
Trocando mesmo, você conversa melhor lá fora do que aqui dentro, Marisa.
Às vezes eles têm um insight muito maior, que eles falam, nosso sonho foi ótimo, do que quando a gente está no consultório.
Talvez a pessoa se abra melhor lá fora do que aqui embaixo, com os condicionamentos daqui, né? Não somente físicos, mas psicológicos, emocionais também. E de repente lá fora do corpo ela se abra de uma outra forma, se sinta mais à vontade, vai saber, né? Porque fora do corpo não dá para a pessoa esconder o que ela é. Aqui encaixando no corpo a pessoa disfarça e tal, na aparência, no jeito, mas fora do corpo não dá para disfarçar o que, que a pessoa está sentindo.
Com certeza, eu imagino que também, né? Fora do corpo nós estamos todos trabalhando e também eu, né, o terapeuta, mais livre também dos condicionamentos e com certeza também com uma ajuda espiritual muito mais próxima, a gente fica mais aberto, né, Wagner?
A Marisa, uma das vezes que ela teve no programa, isso deve ter o quê? Uns 5 anos ou 4, mais ou menos, ela contou a experiência dela, porque antes de conhecer a Marisa, eu conheci o Antônio, que era o marido dela. Depois que eu fui conhecer a Marisa, Pedro, e a Marisa era metida pra caramba, viu, antigamente.
Mentira!
Eu era amigo do Antônio, o marido dela, e ela era meio metida mesmo.
Era tímida.
Aí o Antônio acabou aparecendo com câncer de pâncreas e em 6 meses acabou definhando e indo embora. E eu acabei fazendo uma grande amizade com a Marisa. E a Marisa passou toda a crise da doença do marido, deu todo o apoio até o momento final dele partir. Então, a experiência que ela adquiriu, independentemente de ser terapeuta, como ser humano, do lado de outro ser humano vivendo uma doença terminal dessa, foi muito grande a experiência dela. E de uma outra vez, anos atrás, ela contou um pouquinho dessa experiência dela, né? Então, até eu vou combinar com você um outro programa. Eu acho que seria legal você contar novamente. Já tem anos que você contou isso aqui no programa.
Já faz um tempo.
Isso ajuda pessoas que estão vivendo o mesmo problema no momento e outras que perderam o parceiro, ou maridos que perderam a parceira também, ou casal que perdeu o filho, ou filho que perdeu os pais. E ajuda escutar uma pessoa que passou pela mesma coisa e que se ergueu daquilo, saiu do sofrimento para a luz e tirou a experiência e cresceu com aquilo. Então, eu acho que seria legal você contar e contando sem lamentação, sem nada, de uma forma lúdica, bonita, bacana. Topa vir um outro programa para a gente falar sobre isso?
Com certeza, é sempre um prazer
que
falar sobre
o domingo que vem? Eu sei que vir domingo aqui é meio chato, domingo, você trabalha a semana toda, mas se você topar vir domingo que vem aqui, a gente podia bater um papo sobre isso, porque é difícil você vir aqui, você é muito ocupada, então já estou pegando no ar assim, a pessoa se compromete logo, né, Pedro? Topa?
Fechado.
Então tá bom, deixa de novo seu telefone no ar.
Meu telefone é 8272-5818.
Gente, nós estamos com o tempo aí já estourado. Telefone nosso de contato 2063-5381 e o site na internet www.ippb.org.br. Eu vou combinar com a Marisa, se ela puder vir, domingo que vem a gente continua o papo com ela, falando então agora de vida após a morte. Tá bom? Obrigado aí pela sua ajuda, viu, Pedro? Obrigado aí pelo papo, viu, Marisa?
Agradeço, paz e luz para todos.
Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.